Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Com o nosso irmão, presbítero Gustavo Neto.
Amém. Eu gostaria de ministrar uma palavra da parte do Senhor ao vosso coração, baseada no livro do Gênesis, capítulo 4. Apenas dois versículos, que serão os versículos para que a gente possa tecer um pensamento e também compreender algo da parte de Deus que é de extrema importância para a nossa vida. Gênesis capítulo 4, versículo 25 e versículo 26, que diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, a qual deu à luz um filho, e pôs o nome de Sete, porque Deus disse a ela: me concedeu outro filho no lugar de Abel, porque Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, ao qual chamou de Enos. Então, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Essa passagem, ela é muito interessante. Tenha também uma outra versão. Deixa eu aqui procurar. Uma outra versão tem uma linguagem bem interessante. Deixa eu ver uma outra Bíblia aqui. Capítulo 4, versículo 25 e 26, que chega a falar outra semente. Na minha versão está escrito que deu à luz um filho. E esse filho que nós acabamos de ler aqui, que tem por nome Sete, que também gerou Enos, esse filho, ele faz parte de um propósito de Deus estabelecido em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde o Senhor está ali dando a sentença para Adão, para Eva, também para a serpente, dizendo no versículo 15 do capítulo 3 assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabemos que nesse versículo 15 do capítulo 3, nós temos aqui uma profecia. Nós já temos algo da parte de Deus, já mostrando que o plano do inimigo, o governo de Satanás, seria destruído, seria abatido. Através de uma semente, essa semente seria a semente da mulher. Sabemos muito bem que a semente da mulher aqui é Jesus. Só que tinha todo um contexto até chegar em Jesus. Existe todo um contexto. E agora, no capítulo 4, nós conhecemos muito bem o que está registrado, o fato que ocorreu entre Caim e Abel. Caim oferece uma oferta, Abel também oferece a sua oferta. Deus se agrada mais da oferta de Abel, rejeita de Caim, o semblante de Caim decai. Caim começa a premeditar a morte do seu irmão. A partir do versículo 8, nós vamos ver a cena que Caim se levanta e mata o seu irmão Abel. Depois, Caim vai para as bandas do Oriente, na terra de Nod, e ali ele começa a dar origem à sua prole, começa a encher a terra, e vai nascer pessoas horríveis, pessoas que faziam mal à sociedade, até mesmo um homem por nome de Lameque, que matava as pessoas de uma maneira bem fria. E parecia que tudo estava acabado, pois a semente provavelmente viria de Abel, mas e agora como que a semente viria de Caim. Parece que o plano do inimigo usando Caim para matar Abel teria desfeito algo. Depois de um tempo, como nós acabamos de ler no versículo 25, no versículo 26 do capítulo 4, Adão vai coabitar com Eva. E agora ela vai dar à luz um filho por nome de Sete. Sete vem como um consolo para a vida de Eva. Pois ela chega a dizer, e pôs o nome de Sete e me concedeu outro filho no lugar de Abel. Havia uma ruptura ainda dentro do coração de Eva com a morte do seu filho Abel. E agora Deus, para consolar Eva, Deus permite com que ela venha dar à luz novamente a um filho, por nome de Sete. Quando eu vejo o nascimento de Sete, eu vejo Deus pegando Eva e Adão e mostrando que o plano ainda estava de pé. O projeto que ele havia estabelecido ainda estava de pé. Porque o inimigo pode até pensar que ele vai destruir um plano que Deus traçou, que Deus fez, tal. Só que o inimigo jamais chegará na frente do Senhor. Jamais. Jamais o inimigo vai frustrar os planos do Senhor. Havia um projeto. Agora o inimigo usa Caim para matar Abel na intenção de destruir um projeto, mas Deus sabe como agir. Deus sabe agir no momento certo e mostrando também que aquilo que ele estabeleceu, o diabo não pode destruir. Sete veio como um consolo. A geração que estava crescendo na face da terra de maneira horrenda, praticando coisas abomináveis diante do Senhor, Deus agora vem trazendo um renovo, uma esperança com o nascimento de Sete, pois Sete gera Enos. E a Bíblia diz que após o nascimento de Enos, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Pois Enos é semelhante a um adorador. Os homens começaram a invocar o nome do Senhor e a promessa da semente ainda estava de pé, que havia sido feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ainda estava de pé. Quem é essa semente? Jesus. Perceba que toda a história de Israel, Deus chama Abraão e através dele faz nascer uma grande nação para cumprir a promessa da semente da mulher que destruiria o plano do inimigo. Agora perceba como que Deus vai forjando, vai preparando as coisas para manter, para realizar algo que ele já havia projetado. Deus chama Abraão, vem uma grande nação. Através daquela nação já estava estabelecido o projeto da semente. Para que você venha entender. Depois essa nação que cresceu de uma maneira incrível dentro de uma terra por nome de Egito, foi escravizada. Mas a Bíblia diz que quanto mais Faraó pesava, quanto mais Faraó aumentava a carga horária, o povo hebreu crescia, o povo de Deus crescia. E não é diferente na atualidade. Pisam, perseguem, fazem isso, fazem aquilo, mas perceba que o povo de Deus não para de crescer. A igreja não para de prosperar, pois quem está sobre nós não é qualquer um. Quem está sobre nós é o Senhor dos Exércitos. Quem está sobre nós é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que mantém, é Ele o aperfeiçoador. Por mais que haja perseguição, por mais que haja luta, por mais que haja várias coisas, Deus é aquele que aperfeiçoa. E aperfeiçoar também é acrescentar o que está faltando. Gustavo, está faltando fé agora dentro de mim. Deus é o Deus que aperfeiçoa. Jesus te aperfeiçoa. Acrescenta fé. Gustavo, sinto que falta isso na minha vida. Deus é aquele que iniciou a obra e Ele é o mesmo que vai aperfeiçoar e vai finalizar essa obra. Ele aperfeiçoa. E agora o povo sendo perseguido, ou melhor, sendo amordaçado dentro do Egito. Mas perceba que o povo de Israel não morreu no Egito. Deus estava sustentando. Algo também que não podemos esquecer foi o momento do dilúvio. Só ficou viva 8 pessoas, Noé e a sua família. Por que Deus preservou aquela família? Claro, porque foi fiel, ouviu a voz do Senhor, construiu a arca segundo as ordenanças do Senhor, mas Deus estava preservando a promessa que Ele havia feito de que uma semente nasceria da mulher. O plano de Deus. Jó 42, versículo 2. Jó 42, versículo 2. Todos nós conhecemos. Relacionada aos planos, que diz assim: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. A tradução é que nenhum dos seus propósitos. Deus tinha um propósito para com a humanidade. E o inimigo sempre agindo, usando pessoas para impedir, só que não dava certo, porque o propósito de Deus permanece. Vem Abraão, vem a sua geração, a nação, o povo hebreu. Deus usa Moisés, tira o povo de lá. Deus sustenta o povo durante 40 anos num deserto. Como que o povo, pastor Felipe, vai viver 40 anos vivendo peregrinamente como nômades num deserto, sendo sustentado sem sandálias se gastar? Deus sustentando o povo. Qual era o propósito? Deus enviando maná dos céus. Tinha até carne no deserto. Água amarga Deus transforma em água doce. Sabe por quê? Para preservar o propósito que Ele tinha para com a humanidade. Sustentando a promessa da semente, que nasceria de uma mulher. E o inimigo sempre trabalhando, tentando corromper o povo, entrava, persuadia alguns, mas o povo permanecia. Deus estabelece o povo na terra, o povo vive desenfreadamente, abandona as ordenanças do Senhor, começa a viver de uma maneira libertina. O que Deus faz? Pega o povo, agora dá uma freada brusca no povo e leva o povo para o cativeiro. Nabucodonosor podia muito bem entrar e destruir todo o povo, matar todo mundo e não deixar uma só alma. Mas o que acontece? Ele vai, leva boa parte para o cativeiro, ficam 70 anos depois. O que Deus faz? Deus restaura o povo. Deus restaura o povo. Novamente a sua terra e o povo continua de pé. Qual é o propósito? O propósito de Gênesis 3:15, sustentar a semente que nasceria de uma mulher. Aleluia. E na mente do povo de Israel, para alguns, eles ficariam eternamente naquele cativeiro. Mas a profecia foi lançada, o tempo do cativeiro foi falado e Daniel compreendeu isso, pois ele falando que lendo as escrituras ele compreendeu o tempo do cativeiro, que era 70 anos. E Isaías também já profetizava antes do cativeiro acontecer, no ano 700 Isaías já falava que Deus iria vir com juízo para com o povo, iria, mas no capítulo 43 ele também fala que Deus iria fazer coisas novas. O povo fica no cativeiro, sai do cativeiro. Vários impérios começam a dominar a terra. Temos ali os medos e os persas. Temos os gregos. Temos os romanos. Subjugando agora o povo de Deus. Mas o povo de Deus ainda permanecia ali. Várias situações que enfrentaram, mas subsistiram, permaneceram. Por causa de quê? Por causa da promessa que Deus havia feito, que nasceria uma semente, viria, olha só, a semente da mulher. A semente da mulher. Quem é essa semente? Jesus. Deus foi preservando o povo durante milênios para cumprir aquilo que ele tinha dito, que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, iria destruir o império de Satanás. Claro que isso não aconteceu ainda na sua totalidade, é um fator escatológico, mas executou um plano. E plano este foi o plano de salvação. Aleluia. Essa semente nasceu. Essa semente nasceu, cresceu, viveu um ministério aqui na terra de 3 anos. Pessoas olhavam para ele e falavam assim: ele é diferente. Ele não é como os fariseus, como os escribas. Ele é diferente, ele fala diferente. Curou, salvou vidas, pregou um evangelho. Ele mesmo disse que ele era o filho de Deus. E foi dado por Deus à terra para ser morto, para que todo aquele que nele cresce não fosse perecer, mas que conquistasse a vida eterna. Mas tinha que acreditar naquilo que ele estava pregando. Depois de 3 anos, essa semente, que é Jesus, morreu. Mas ao terceiro dia, ressuscitou pela manhã bem cedo. Aleluia. Pela manhã bem cedo. Para comprovar que aquilo que Deus estabelece, que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Deus tinha um plano de salvação para a humanidade. Precisava ser executado através da pessoa do seu filho Jesus Cristo, e foi executado, pois segundo Romanos 3:23, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todo homem pecou, o único perfeito foi Jesus. Foi Jesus. Só que através da pessoa de Jesus Cristo, hoje nós conseguimos desfrutar da alegria da salvação. A semente da mulher veio, vingou e executou o plano que Deus havia traçado. Deu certo. E essa semente, ainda depois da ressurreição, passou 40 dias aqui na terra, foi ascendida aos céus. Salmo de número 24 se cumpre. Quando Jesus está adentrando aos céus, levantai, ó portas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, pois entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Essa é a semente da mulher que vingou. Satanás tentou durante milênios destruir, aniquilar o povo de Deus, perseguindo, subjugando, adulterando, entrando dentro do povo, contaminando o povo, mas não deu certo. Ainda existia remanescentes, ainda existia pessoas que invocavam o nome do Senhor, e o plano foi executado. O nascimento de Sete, e também consequentemente da sua prole, que era Enos, é uma prova de que mesmo que há uma geração, mesmo que há uma quantidade de pessoas que estão se corrompendo, fazendo aquilo que é segundo o sistema do maligno, ainda existem pessoas como Enos, que invoca o nome do Senhor. E essas pessoas são aquelas a qual Deus mantém através dela os seus propósitos, os seus planos. Nós estamos falando aqui desde o início do programa de pessoas que serviam ao Senhor, pregavam a Bíblia, faziam isso, hoje se corromperam, já não faz mais isso, pelo contrário, estão militando contra a palavra do Senhor. Mas uma coisa eu posso te garantir: ainda existem pessoas como Enos, que acreditam no propósito, no plano de Deus, e invoca o nome do Senhor. Gustavo, mas há uma geração como Lameque, são filhos de Lameque, pessoas que estão matando, pessoas que estão fazendo isso, se rendendo à homossexualidade. Eu sei, mas ainda existem remanescentes nessa terra, pessoas que invocam o nome do Senhor, pessoas que ainda acreditam no propósito, no plano que o Senhor estabeleceu, assim como irá se cumprir, se cumpriu e continua se cumprindo a palavra do Senhor. Foram vários acontecimentos, várias tentativas que o inimigo teve, executou corrompeu Caim? Entrou no coração de Caim? Entrou. Mas veio Sete, veio Enos. Corrompeu o povo no povo de Noé? Corrompeu, mas tinha Noé também ali, ó, como um agente, como uma pessoa responsável em manter o projeto, o propósito do Senhor da semente, que nasceria de uma mulher. Pessoas no deserto decidiram buscar a idolatria, decidiram fazer aquilo que lhe apraz, segundo os seus interesses. Tinha, mas também havia aqueles que seguiam as ordenanças do Senhor. O livro de Juízes diz que as pessoas faziam o que lhe parecia bem aos seus olhos. Ou seja, vamos agir segundo o nosso querer. Mas ainda existia pessoas que mantinham o propósito de Deus. Como? Servindo a Ele. Não, não vamos fazer segundo os nossos interesses. Vamos fazer segundo a ordenança do Senhor. Por isso que Deus levantava aquelas pessoas. Teve pessoas que, quando o povo regressou da Babilônia, nem queria voltar mais. Teve muitos que não queriam nem voltar. Mas teve outros que falou: não, vamos retornar. Vamos retornar, vamos reconstruir os muros. Vamos reconstruir o templo. E Esdras falou: olha, reúna pessoas, pessoas voluntárias, para que ofertar, vamos construir o templo. Porque o propósito não foi frustrado, ainda está de pé. Deus sempre mantendo através de pessoas. Então entenda uma coisa, por mais que a sociedade esteja corrompida, pois o mundo jaz do maligno, segundo o apóstolo João, na sua primeira carta, o mundo jaz do maligno, o sistema é corrupto, sim, mas existe pessoas. Não podemos generalizar dizendo que todo mundo faz parte, não, ainda há um povo que está nesse mundo, mas segundo a oração de Jesus, não pertence a esse mundo. João capítulo 17, Jesus falou: Pai, eles estão aqui, mas não são daqui, nós não somos daqui, pois nós somos filhos dessa semente que é Jesus Cristo, que nasceu de uma mulher, e em breve, estaremos com Ele, vivendo eternamente, desfrutando das moradas celestiais. Gustavo, então o que você quer me passar com isso? Eu quero lhe passar que, se você crer que as palavras do Senhor são verdadeiras e fiéis para com a sua vida e não falha, elas surtirão efeito no seu ser. Ele falou para Jeremias: eu velo pelo cumprimento da minha palavra. Aquilo que ele falou há milênios atrás permaneceu. Deus sempre agindo na história, pois ele é o Deus da história, sempre agindo. Para preservar, mantendo. E nós vamos ver que nessa trajetória pessoas abandonavam. Pessoas escolhiam. Sair, pessoas escolhiam ficar. Vamos servir ao Senhor. Outros falavam: não vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao único Deus, ao único Senhor. Mas outros falavam: não vamos servir a outros deuses. Mas sempre havia um povo ali, fiel a Deus, carregando a promessa que havia sido feita. Morriam, mas Deus sempre levantando outros para sustentar, e se cumpriu. Jesus nasceu, viveu o seu tempo aqui na terra, viveu o seu ministério de 3 anos, cumpriu o propósito, até nos últimos instantes, onde Jesus nunca ocultou dos seus discípulos, dizendo que ele iria para Jerusalém, as autoridades iriam pegá-lo, iriam prendê-lo. Ele seria assim espancado e seria crucificado. O inimigo rapidamente usa Pedro na intenção de falar: não, Jesus, não, isso não pode acontecer, não pode ser assim. E aí é onde Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Pois o inimigo sabia que, se o plano fosse executado, pessoas poderiam gozar da alegria, da salvação, através da pessoa de Jesus Cristo. O plano seria cumprido e aconteceu. E hoje nós temos direito à salvação. Gozamos disso. Nos alegramos, pois se não fosse pela pessoa de Jesus Cristo, não poderíamos sentir essa alegria que hoje sentimos. Gustavo, e o que eu faço? Você precisa crer. Crer. Porque é uma via de mão dupla. Teve a ação de Deus dando o seu filho. Agora tem que ter a sua ação crendo no Filho de Deus. É por meio da fé? É por meio da fé. Mas uma fé que me movimenta, me leva a se relacionar com Ele. Que assim como Deus, estabelecendo esse projeto, e a maior causa disso foi o amor dEle, que possamos agora também agir de maneira recíproca, amando ao Senhor também. Ame a Deus. Entendendo esse projeto, o amor de nós para com Deus precisa ser mais inflamado ainda, precisa aumentar mais ainda. Por quê? Porque Deus passou esses anos todo mantendo, estabelecendo, preparando tudo para executar um plano, pensando em nós. Por causa do amor. E agora, em gratidão para com Deus, vamos amá-lo. E o amor, ele é de caráter sacrificial. O amor é de caráter sacrificial. Estamos falando baseado nisso. Deus no amor, amou. E por ele amar, ele deu o filho, sacrificou o filho. E muitas vezes falamos, eu amo a Deus. Agora quando você entende o projeto que Deus estabeleceu, a obra de salvação, e fala que ama ele, mas não sacrifica nada por ele, que amor é esse? A que ponto eu amo a Deus? Será que o amor que eu sinto por ele me leva a sacrificar algumas coisas? Gustavo, eu gosto tanto disso. Mas isso me atrapalha. Me atrapalha. Na obra do Senhor, na casa do Senhor, na minha vida com Deus, sacrifica isso. Sacrificamos várias coisas por várias questões seculares. Mas por que não queremos sacrificar algumas coisas por amor a Deus? Quando paramos para entender o projeto, o propósito e a maior causa foi o amor, começamos a amar mais o Senhor e entender, Senhor, lá atrás o Senhor já havia estabelecido um plano, um projeto de salvação para com a minha vida. O inimigo tentou, corrompendo pessoas, perseguindo, fazendo isso, mas permaneceu. E como gratidão para contigo, eu quero servir ao Senhor, eu quero permanecer, entendendo que se eu for fiel ao Senhor, pois o Senhor é fiel para conosco, se eu for fiel para com o Senhor, os propósitos, os planos, jamais serão frustrados. Deus tem um propósito para com a nossa vida. Para com a minha vida, para com a sua vida. E esse projeto de salvação não acabou. Ainda está em vigor, ainda está de pé. E nós somos agentes de Deus nessa terra para falar, olha, se cumpriu o plano da semente, da mulher, se cumpriu. Jesus morreu. Ressuscitou, está vivo, nos deu agora o acesso. Isso é o maior motivo para nos alegrarmos. Se a pessoa chega em qualquer lugar ou chega na casa do Senhor para cultuar e fala, eu não tenho motivo, é porque ela ainda não entendeu a mensagem da Bíblia. mesmo que as portas estejam fechadas, as pessoas não gostem, isso, aquilo, outro, várias coisas, questões estão acontecendo, problema, mas ainda temos sim motivo para nos alegrarmos. Temos sim maior motivo. Jesus Cristo nos concede a oportunidade, nos salvou. Hoje nós estamos vivendo isso por causa de Jesus Cristo, que pagou o preço naquele madeiro, cumprindo o plano que o Pai havia estabelecido há milênios atrás. Por amor de nós, sem merecermos, pois é a misericórdia e a graça de Deus que está sendo manifestada sobre a nossa vida, não é mérito. Paulo falou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, no versículo 1, nós só conseguimos chegar até aqui, nós só estamos de pé nos mantendo, por quê? Por causa da misericórdia do Senhor. Não é por mérito. Então que possamos nos alegrar, pois o propósito que o Senhor havia estabelecido em Gênesis 3:15 não foi frustrado. Não foi. Pelo contrário, foi bem sucedido. Foi executado e ainda continua em vigor também através da minha vida e através da sua vida. Nós temos a incumbência, nós temos uma missão ortogada sobre a nossa vida, de continuarmos pregando a obra de Jesus Cristo dessa terra, o plano de salvação, e que mais vidas possam crer, que vidas possam aceitar a Jesus Cristo, sacrificar os prazeres dessa terra, sacrificar, abrir mão das coisas dessa terra, pois são temporárias, momentâneas, por amor a Jesus Cristo. Amém? Receba essa palavra da parte de Deus, guarde ela, crave ela nas tábuas do vosso coração. E creia, Jó 42, versículo 2, que nenhum dos propósitos de Deus podem ser impedidos. Que Deus te abençoe.